Português Suave. De segunda à sexta-feira, entre as 19 e as 20 horas, com Sérgio Xavier. Português Suave, a música portuguesa. Com certeza.
Viva, muito boa tarde e sejam bem-vindos. Está no ar mais um Português Suave da Universitária, nosso passeio habitual de final de tarde, 97.5, rum.pt, são as coordenadas do costume. E assim que vamos desbravando alguma da nova música nacional, hoje mais uma vez com um convidado em estúdio, de resto esta vai ser uma semana, ou está a ser uma semana em cheio. Ontem estive com o João Pereira e na quinta-feira vou estar com o Rui Rodrigues e hoje estou com o Tiago Ferreira, mais conhecido por Cavalheiro, pelo menos no mundo e no meio musical. Ele que tem disco quase a sair, o disco Ilha Digital vai ser lançado sexta-feira, sábado há concerto e hoje já vamos ter a oportunidade de conferir alguns dos temas, para além também da conversa que vai arrancar daqui a pouco. Para já vamos ao single, chama-se Erra, primeira mostra deste novo álbum de Cavalheiro. Em escuta, daqui a pouco há a conversa, juntem-se a nós.
Amor,
chama-se Erra, primeiro avanço para Ilha Digital, é o quarto álbum pelas minhas contas, mas já vamos conferir essa contabilidade com o Tiago Ferreira, convidado deste Português Suave. Viva, Tiago, bem-vindo.
Olá, boa noite, obrigado pelo convite.
É um regresso ao Português Suave, já que cá estiveste mais que uma vez, já. Não comigo, primeira vez que sou anfitrião. Dou-te as boas-vindas naturalmente e agradeço-te teres aceitado o convite para passares por cá. Queres também a conhecer as novas instalações que ainda não conhecias, mas vamos ao que interessa. Ilha Digital, tens aí novo disco. Porquê é que escolheste o Erra? É a faixa que abre o disco. Esta escolha para apresentares o teu novo trabalho?
Porque acho que é claramente o tema menos difícil de ouvir no disco. É aquele que vai assustar menos as pessoas, por isso eu preferi guardar os sustos para depois, porque senão se calhar nem sequer iam dar uma segunda chance a algumas delas ao resto do disco.
Uma resposta honesta e percebo o que estás a dizer. Há outras, enfim, igualmente... Enfim, percebo que estás a dizer, porque é mais... Mais pop, digamos assim, para simplificar, não é? Este é um disco, portanto, de tons mais sombrios. Há umas faixas depois mais para a meio que ganham assim uns contornos um pouco mais pesados.
Ah.
Isso era negrume que tinhas dentro que precisavas de libertar ou enfim...
Não, de todo. Eu estou felicíssimo com a minha própria vida pessoal. O que eu acho é que o mundo está assim um bocadinho estragado. E este disco é claramente um olhar para fora e não um olhar para dentro. E eu quando olho para o mundo, para a contemporaneidade, para a maneira como as coisas se vão desenrolando, quer desde o nível mais pequeno pessoal até ao mais macro, ambiental, económico, ou por aí fora, eu acho que não temos assim grandes razões para sermos otimistas, e esta é a maneira como eu acho que o mundo de alguma forma está, ou a maneira como ele está a ser vivido. De onde não acho que seja particularmente encorajador o cenário.
Mas pronto, vais-te mantendo ainda à tona, ou seja, não carregas esse negrume, mas é uma espécie de crónica ou de visão que
é
tu...
É porque, na verdade, também há coisas que são em quase tudo. A minha dimensão neste mundo é microscópica, mas eu não tenho por ambição mudar o mundo ou mudar uma perspectiva, não. É simplesmente perceber, é uma perspectiva... Na verdade, o disco tendem a ser 8 perspectivas sobre o mundo, 8 perspectivas sobre situações. Sejam elas... a maneira como nós lidamos com o ambiente, ou com as situações, ou com o dinheiro, ou com a vaidade, ou com o medo, ou com os sonhos, ou com a internet. Uhum. São pequeníssimas crónicas sobre
vários aspectos que fazem e que são mais salientes.
Acabam por não ser 4 hinos de alegria, não é? Uhum. Ou, neste caso, 8 hinos de alegria. Não são de todo.
Ok. Usando como referência o teu disco anterior, o Falsa Fé, se calhar aí havia mais questionamento interior, não é?
Falsa Fé era um disco todo virado para dentro, era um disco muito até egocêntrico, um disco de uma chegada a uma determinada idade e de perceber o que é que essa idade queria dizer e de comparar o que é que... Aquela pergunta que se faz às crianças, o que é que tu queres ser quando fores grande? E depois lembrava-me do que é que eu queria ser quando fosse grande, que era bombeiro, por uma razão que desconheço. E depois todas as pequenas projeções que nós fazemos do futuro, e depois eu ter chegado a uma parte desse futuro e ter percebido que não era nada do que eu estava à espera e que em alguns aspectos coisa era má, em outros aspectos a coisa era boa. Este disco não tem nada a ver com isto, não tem... Até tem... Muitas vezes não, e em uma outra canção eu até uso o eu, mas o eu não sou eu, claramente. Não sou eu que estou...
É mais
a
um recurso de escrita do que propriamente uma...
Para criar uma narrativa. Uhum.
Para além dessa questão já de tema, de ambiente, que falaste, outras diferenças mais em termos de composição, esta paragem, esta suspensão que nós tivemos quase todos na vida, né? Enfim, nem todos, mas grande parte... Permitiu também alargar...
Aconteceram uma série de coisas no meio neste interstício que desde o fim da apresentação da tour do Falsa Fé...
Que foi editado em 2018.
Certo.
Depois não tiveste os tais... Não tiveste uma série de concertos.
Tive durante, que a coisa correu bem, e depois parei, e depois comecei a compor. E aconteceram uma série de coisas. Primeiro, queria claramente fazer uma ruptura. queria, não queria aborrecer-me a mim próprio com a composição, então decidi que não utilizaria a guitarra para a composição neste disco, sendo que a guitarra é o único instrumento que eu vagamente domino, o que me forçou a tirar-me a pianos e a sintetizadores.
Mas isso também já estava presente no Falsa Fé? Já tinha sido construído...
Não, o Falsa Fé foi quase todo eu construído com guitarras.
Foi?
Porque era o instrumento que eu... Quer dizer, que primeiro aprendi a tocar e que melhor dominava. Mas depois comecei a perceber que o meu léxico era muito pequeno e que estava ali muito fechado dentro de umas linguagens que poderiam ser demasiado repetitivas. Então disse, não, sintetizadores e pianos.
Mas isso, o facto de, enfim, de ter ficado em casa, como também ajudou ou era algo que tu já querias, independentemente do que
isso
aconteceu?
Que
digo isto porque, por exemplo, já falei com o Afonso Turi, do Homem em Catarse, que também falou, e outros músicos, o Moraes também, que falaram dessa possibilidade, o próprio também José Manuel Gomes, da possibilidade de estar em casa e disso... dar tempo às pessoas de explorar outros instrumentos, outras ferramentas que não dominavam, e essa, digamos que essa disponibilidade temporal foi um fator essencial para depois para essa concretização. No teu caso, era algo que tu já tinhas vontade?
Era que eu já tinha vontade.
Houve nada que...
Não, e já tinha, de certa forma, quando era pequeno havia aquele, o Trinitá, o ladrão insolente, que punha uma cenoura na ponta de uma vara para o cavalo andar, e a cenoura põe o cavalo da minha música a andar, é o próximo disco. E eu começo a pensar no próximo disco quando estou a fazer o atual, que é para me motivar.
Uhum.
E eu já tinha a ideia deste a meio de fazer o Falsa Fé. Da mesma maneira que já tenho na cabeça o próximo que quero fazer, e sim, um esboço relativamente abstrato do que é que quero fazer e como é que quero fazer. E aqui foi isso. Vou mudar os instrumentos.
Todo o processo, tudo.
Vou produzi-lo de raiz com o Vítor Barros, que foi quem produziu o disco, em que basicamente a coisa foi muito mais livre. E depois eu acho que sonicamente ele está muito diferente.
Claro, isso já é uma consequência de toda a abordagem e de todo esse método diferente. Estava aqui com uma pergunta em relação ao... Exatamente. É então esse processo racional na criação, na tua criação musical? Não há... Há menos espontaneidade e mais razão?
Não,
ou tu só precisas de um conceito para te, também para servir lá está de cenoura? Para...
A questão é muito simples. Eu tenho algumas ideias, mas são claramente elas que vêm ter comigo. Não me adianta de nada sentar-me a trabalhar. As ideias têm que me ocorrer, e podem-me ocorrer 3 ideias numa semana, ou posso estar um ano sem ter nenhuma ideia. Eu acho que há de ter ocorrido aqui no meio um ano em que eu não tenha conseguido pensar em nada. Eu sou um ser recoletor, quer dizer, as ideias que me ocorrem, depois é uma espécie de comichão que eu tenho que coçar, é uma ideia que está dentro da minha cabeça, eu tenho que exteriorizar de alguma forma, tenho que tentar concretizar, e ainda por cima é uma espécie de missão, porque a música ocorre-me, e eu... Tenho objetivamente pouca aptidão musical enquanto instrumentista, ou seja, tenho poucas ferramentas para concretizar. Esta questão agora dos dictafones, dos telemóveis, ajuda bastante, porque eu sou assaltado por uma ideia e eu tenho algo pouco tempo antes de ela desapareça da minha cabeça e tenho
que registar
para depois a conseguir desenvolver. E isso não é algo que eu propicie, não é algo que eu possa... ir para um sítio isolado e não, agora vou estar aqui em paz e sossego. Não, posso estar nos sítios mais absurdos, a fazer as coisas mais absurdas e a ocorrer.
Porque isso também são estímulos e são...
Não sei, é uma coisa que deve estar em partes que não percebo da minha cabeça, e ela trabalha sozinha e depois dá-me uma ideia. E sendo que já me... Há bocado estávamos a falar ali do remoceio. O remoceio ocorreu-me na sua... totalidade no mini preço, quer dizer, são coisas completamente irrelevantes, tudo aquilo, a ideia, a canção toda ocorreu-me, depois eu tive que me despachar para conseguir registar.
Ainda bem que não estava muita gente na bicha
caixa,
de supermercado.
Sim, para ir para casa para conseguir registar aquilo.
Depois de registares as compras, foste registar a música. E falaste, de facto, nessa questão da criação, do processo, porque este disco foi criado no âmbito do trabalho da casa.
Certo.
Isso... Também acrescentou alguma coisa, também mudou? Como é que todo este dominó depois se organiza?
Acrescentou uma coisa extraordinária, que foi a possibilidade de ter uma semana de estúdio aqui com o Buda,
uhum.
que tem um estúdio que, apesar de ser fisicamente pequeno, é extraordinário em termos de material e que nos permitiu...
Estou-me a rir porque isso é algo que eu vou ouvindo também com alguma frequência. Vai provocando inveja no sentido...
Sim, não, é invejável. Tenho uma coleção de artefactos musicais e material que de outra forma não teria acesso e que eu acho que contribuíram muito para uma melhoria também da qualidade do som do disco. Isso também foi muito bom. Ou seja, foi também um
porque,
grande ganho.
Digo isto porque tu li uma entrevista, penso que a propósito do Falsa Fé, em que tu disseste que gravavas na sala de ensaios,
certo.
E que gostavas, enfim, é um espaço familiar, confortável, é natural, certo. Não é? Sentes-te em casa porque estás realmente em casa. Mas digamos que o facto de teres saído da tua casa não pôs em causa esse conforto.
Não,
porque...
de todo, porque o conforto que se perdeu em sair de um ambiente familiar ganhou-se amplamente em qualidade de som, porque nós objetivamente depois conseguimos fora.
Percebeste que há um mundo para...
Eu já sabia que ele existia, só que não tinha acesso a ele porque ele é caro, não é? Porque os estúdios são caros e porque os tempos... E porque lá está, voltando a ser, ao facto de eu não ser um músico particularmente dotado, quer dizer que eu não sou também o músico mais rápido a gravar. Porque as coisas demoram o seu tempo a ficarem bem feitas e eu provavelmente não as acerto à primeira. E eu não gosto nada de estar a trabalhar em estúdios com... Por exemplo, ao dia, é terrível, porque sempre que dá uma espécie de... Estou permanentemente a olhar para o relógio e ver quanto tempo é que ainda tenho ou quando é que não tenho. Aqui foi bom, porque tínhamos uma semana, e uma semana é uma coisa assim já mais gorda, que nos permite estar com mais calma, e depois também fizemos gravações complementares fora daqui, e eu acho que isso se nota na qualidade de som do disco. Uhum.
Isso foi então também, ao que tu ressaltas do mais positivo, já agora também ainda continuando nesse capítulo da criação deste disco, nesse âmbito, destacarias mais alguma coisa?
Isso, e a possibilidade de o apresentar aqui são duas coisas extraordinárias para um músico como eu aqui de Braga. Quer dizer, é muito bom, quer dizer, é duas vitórias.
Sim, então, sim.
Deixam-me gravar um disco num estúdio decente, não, num estúdio muito bom, e depois apresento aqui numa sala também muito boa. Quer dizer, uma dupla um bocado imbatível. Estou muito grato.
A questão da produção ficou, o Buda também acabou por ter alguma interferência?
Não, o Buda, a produção é Vítor Barros, 100%.
E vamos, então, já que falaste do concerto, iremos falar mais cedo ou mais tarde, mas podemos já também entrar por aí, também não faltam assuntos, e também vamos aproveitar para ouvir alguns dos temas da Ilha Digital. O concerto que acontece sábado às 18 horas, 6 da tarde.
Horas.
É uma hora...
Family friendly.
Exatamente, tem muitas vantagens. E então, o que é que tu vais trazer?
Bem,
malta, já também gostava que apresentasse as pessoas que gravaram o disco contigo, acho que também é de alimentar
então
a justiça.
Vamos por partes.
E depois também que apresentes, depois faças essa ligação também à apresentação em palco.
O disco conta com colaborações do Frederico Cristiano no piano, o Ed Freddy's House, com o André Simão, Sensible Sócrates, toca baixo. O João Freitas, que é o meu baterista de há muitos anos. A Graciela Coelho, também do...
Do Romocei, que também participa
também
no Romocei.
Também Romocei, que faz todas as...
Portanto,
as
pessoas que com quem já trabalhas há tempo. Esse caráter familiar mantém-se.
Todos eles amplamente mais dotados do que eu musicalmente. Ou seja, aquilatam o meu disco, porque trago pessoas que são muito interessantes.
E agora essa transposição para o palco?
Para o palco, vamos ter... o João Freitas na bateria, como sempre. Vamos ter o Vítor Barros, que produziu, que vai estar na guitarra e nas eletrónicas. O Zé Pedro Vinagre, que também já tocava comigo teclado, agora vai passar a ser baixo, e eu vou estar na voz e pouco mais. Já é muito.
Vamos ouvir um pouco deste disco. Vamos aproveitar também, já que temos a tua autorização. Vamos desvendar. O disco sai sexta-feira e vai ser apresentado sábado. Recordo essas datas. Ilha Digital é um dos temas dos tais mais sombrios, digamos assim.
É. Eu acho que é um tema bom para se ouvir às 19h32 de uma noite de novembro.
Chuvosa.
Sim.
Então vamos lá. Ilha Digital é a faixa título do novo disco de Cavalheiro. Thank you. Chama-se Ilha Digital, o tema que acabamos de escutar. É mais um dos temas do disco precisamente intitulado Ilha Digital, de Cavalheiro, nome musical do Tiago Ferreira. Ele é meu convidado da edição de hoje do Português Suave. Recordo, há concerto no sábado, no Generation, a partir das 6. É o concerto de apresentação deste novíssimo álbum, o quarto álbum, a que se junta também uma série de EP. Tiago, também tens esta... Tiveste aqui um período de grande produção, estive a fazer essa recolha por anos, havia ali um ritual, praticamente todos os anos tinhas uma edição, agora a coisa começou a ficar um pouco mais espaçada. A verdade é que também tens feito álbuns.
Certo.
Isso também naturalmente exige outro tempo, outra disponibilidade, é mais por aí?
No início as coisas eram mais rápidas porque eu acho que claramente ainda estava a tentar atinar. Eu acho que a minha carreira pública devia ter começado com a Falsa Fé. acho que tudo que está para trás deviam ter sido coisas que eu tinha feito para mim e que as devia ter guardado. Há lá uma ou duas canções que eu acho que têm algum interesse. Não que eu seja uma pessoa que vá ouvir, nunca ouço, não gosto particularmente de ouvir a minha música, nem o faço. Ou se o faço é para perceber como é que eu tenho que tocar ao vivo, por exemplo. Não ouço a minha música de uma forma recreativa, é o que eu quero dizer. Mas sinto-me, acho que esse início foi claramente uma tentativa de encontrar um caminho, foi uma tentativa de encontrar uma voz, de tentar ser identitário, de perceber o que era isto de ser um cantautor, de como é que se escreve uma canção. Que, tenho a dizer, é uma coisa difícil, é uma neurocirurgia, mas é delicado, sobretudo se escreve em português, e escrever uma letra para um engenheiro civil como eu, então, é assim uma coisa um bocadinho assustadora às vezes. Por isso, hoje em dia, não me sinto muito mais confortável com o trabalho que faço, e sinto muito mais confortável, até sinto mais confiante com o trabalho que faço. Eu, por exemplo, este disco, o Ilha Digital, eu acho que ele, acabando por ser um disco indigesto, um disco de alguma forma difícil, não é assim a coisa mais fácil do mundo, estou muito confortável com o disco que fiz, quer lírica, quer musicalmente, que era uma coisa que não acontecia de antes. Pronto, acho que é a idade, e eu estou muito, muito ansioso pela música que vou fazer daqui a 20 anos, porque eu acho que a coisa vai amadurecer e eu acho que vou conseguir focar um bocadinho melhor e fazer discos melhores.
Essa exposição também, o facto de o cantautor estar ali sozinho, isso também era algo que, enfim, que também tornava esse papel mais difícil?
Ora bem, eu já tive papéis diferentes em diferentes bandas e em diferentes projetos, e claramente escrever uma canção, cantá-la e interpretá-la ao vivo é, de longe, o mais difícil de todos eles. Não obstante, é também muito aliciante, porque, quer dizer, o risco é muito maior, mas depois também as gratificações também acabam por ser maiores. Quando a coisa funciona e quando eventualmente se consegue acertar, e aquilo sabe realmente melhor, mas é objetivamente difícil. Porquê? Primeiro porque sou, acho que a maior parte das pessoas, munido de um sentido de autocrítica bastante apurado. E depois porque, objetivamente, é preciso perceber que, quer dizer, o mundo está saturado de música. Muito pouco tempo antes de editar o disco, eu pensei, alguns dizem que eu andei a pensar, será que o mundo,
foi o Robert Wyatt que disse, já há uns anos, que não era preciso fazer mais música. A música que estava gravada e lançada já era mais que suficiente, o pessoal já se podia entreter.
Eu acho,
e ele continuava a lançar, na altura ainda lançou mais alguns discos, mas...
No fundo...
Estás inclinado a concordar.
Sim, sim. Na sua cadeira de rodas tem muita razão, eu gosto muito do que o Robert Wyatt diz e escreve e pensa, e a música dele. Mas, se vale a pena, vale a pena por uma questão de que fazer música é uma maneira de uma pessoa se exprimir, é uma forma de arte, independentemente dela ter um sucesso retumbante ou ser absolutamente irrelevante em termos de sucesso. Há aqui um processo pessoal que é muito gratificante para mim. Não obstante, eu não sou daqueles cínicos que dizem, não, eu queria para mim, não, eu queria para as pessoas ouvirem. Eu faço música por uma razão muito simples, primeiro porque gosto e depois porque de alguma forma eu quero comunicar com as outras pessoas alguma coisa que sinto ou penso ou imagino. E quanto mais pessoas, há alguma pessoa que me diz que ouve a minha música e gosta, eu obviamente me sinto muito satisfeito, porque é de certa forma para isso que eu a faço, para poder chegar a outras pessoas.
A questão da exposição também tinha que ver com outra citação que eu li numa entrevista em que tu, pelo menos foi com essa ideia que eu fiquei, sentias-me mais confortável, o que te trazia mais gozo neste processo todo de compor, gravar e apresentar, era a gravação.
É
aí que tu te sentes melhor.
Porque
também há muitos músicos que, enfim, tocar não diria que é um castigo, mas é algo que se calhar abdicavam porque também há necessidade em alguns casos de...
Sejamos verdadeiros, os discos normalmente pagam-se com os concertos, eu tenho uma teoria muito pessoal que pode ser imbecil, mas eu acho que a música ao vivo é uma arte performativa. E aquela arte que eu gosto mesmo é uma arte imaterial, e é música, e eu não quero saber da música se ela foi feita por um computador ou por uma guitarra, quer dizer, o som, que eu gosto é de ouvir som, e o que é que o som faz quando chega aos meus ouvidos e ele passa para a minha cabeça. E eu sou um fã assim muito até patético, inveterado de Beatles, e aquela fase final de Beatles, eu acho que é uma coisa, é uma espécie de Olimpo para mim, quer dizer, de uma banda que produz o que é música e faz o que é discos extraordinários. E eu acho que é perfeitamente possível ser-se um músico extraordinário e um péssimo músico ao vivo. Eu acho que se cria muitas vezes no público a ideia de que se nós não conseguirmos dar um bom concerto, somos um músico menor. Eu acho isso uma idiotice. Não tem qualquer tipo... Há de haver músicos extraordinários ao vivo que fazem péssimos discos e vice-versa. Aliás, eu conheço artistas que têm discos que até são não replicáveis ao vivo. E quando são replicáveis ao vivo, é assim, não sou sedâneo e muito triste. Quer dizer, porque há coisas que efetivamente só dá para acontecer em estúdio. E sim, em estúdio é um bocadinho... quando a ideia que estava mais ou menos abstrata numa demo que eu gravo em casa, não é? Com os microfones e com os meus meios rudimentares, ela depois ganha corpo. E esse processo, para mim, é que é verdadeiramente mágico. Ou é o mais mágico, é aquele que mais me apaixona.
É esse pequeno milagre que te deixa mais satisfeito. Mas gostas de tocar, gostas desse... Eu vejo a questão da música ao vivo também como um ato de partilha e de celebração.
É uma partilha e celebração, mas...
Não pela questão virtuosa de tocar o disco, mas também...
É,
basta, porque
mas, por exemplo, este disco... Eu tive que fazer aqui uma série de compromissos para poder apresentar este disco ao vivo. A primeira música que ouvimos, se nós fôssemos tocar essa música tal qual ela está no disco, parecendo uma música banalíssima, nós precisaríamos de pelo menos 9 músicos em palco. É impraticável.
É complicado.
É completamente impraticável. Uhum. Ou seja, tem que haver um compromisso para eu conseguir ter um concerto, quer dizer, que não seja eu e um laptop a carregar no play a cantar por cima, entre os 9 músicos, em um meio termo, entre aquilo que nós conseguimos trazer e aquilo que nós não conseguimos trazer para o concerto. E depois também há uma intensidade nos concertos, e há pessoas que estão mais ou menos confortáveis em palco, pois também se aprende também um bocadinho a estar em palco, e o que é isso de estar em palco, o que é isso de falar para as pessoas, e o que é isso...
Falar também de entertainer, não é? De...
É, e é uma coisa que quer dizer, há pessoas que claramente sabem estar em palco, e há pessoas que claramente não sabem estar em palco, e às vezes não precisam estar em palco e até podem ser bons músicos. Lembro-me de um concerto que vi aqui, olha, no Teatro Circo, do Zubilco, que é um concerto extraordinário, de músicos extraordinários, a sala estava ótima, estava cheio, o som era bom. O frontman,
Jeff Tweedy.
O Jeff Tweedy é um péssimo frontman, é um tipo que está desconfortabilíssimo naquele papel. Não sabe, entre aspas, de fazer esse papel de performer. Não obstante, o concerto é bom. Por isso há aqui uma série de cambiantes.
Uhum. Sim. Sim, pois há aquela participação e as palminhas, enfim... Há quem goste e há quem de todo aprecia esse tipo de atitudes, mas eu vejo também os concertos um pouco nessa perspectiva também de partilha, porque também acho que é isso que também empurra um pouco as pessoas para os concertos. Vamos a mais uma?
Vamos.
Vais ter que ser tu a apresentar.
Vamos ouvir uma música chamada Mete Medo. Mete Medo, justamente.
Parece uma música de uma banda punk, assim, uma coisa.
É uma música sobre... eu gosto muito do Jarvis Cocker. E ele tem uma música, já não sei se é do primeiro ou se é do segundo disco dele a solo, chamada I Never Said I Was Deep, But I Am Profoundly Shallow. Ou seja, eu sou profundamente superficial. E essa linha ficou-me na cabeça. E depois comecei a perceber a superficialidade masculina, que eu acho que é pouco explorada.
Achas que há muito para explorar na superficialidade?
Acho que há muito para explorar na superficialidade masculina e na forma como os homens hoje em dia se apresentam e a maneira... No outro dia eu estava numa reunião com dois homens em Lisboa e percebi que um deles... estava a usar maquiagem e o outro tinha acabado de fazer um implante capilar. E não havendo nada de errado com nenhuma dessas coisas, eu achei que estava um bocadinho fora de sítio. Por isso, e se calhar, essa música é sobre isso.
Vamos então escutar o tema Mete Medo.
deixar de beber, comer e fumar. Será cedo. Barriga para dentro, peito bem inchado. Vai ser belo. O mundo a arder, gente a morrer. Mas e o teu cabelo?
Acabamos de escutar Mete Medo, poderia ser tipo um tema, pelo menos o título de uma música dos Censurados, mas não.
Sim.
É do Cavalheiro.
Sim, Censurados.
E da Ilha Digital, o disco vai ser apresentado no próximo sábado. Há pouco falaste do Jarvis Cocker e, enfim, era um dos tópicos possíveis para a conversa, surgisse tempo e serviço e surgisse, enfim, se viesse a propósito. Ia-te falar também das versões, é um exercício que tu achas piada, porque já fizeste algumas versões. Fizeste uma com o Fred.
Certo.
Para a rádio, foi uma...
Certo.
Encomenda, entre aspas, que ficou...
Fiz duas encomendas para a rádio, porque fiz essa com o Fred e fiz outra com o Zé Pedro Vinagre, com uma lapata.
Exatamente, exatamente. Já ia chegar a essa, mas comecei pela primeira, com o Fred, o Vou Viver.
Sim, de Variações.
De Variações, na altura também pedimos aos Smix para fazer uma versão do... do Dar e Receber, e ficaram ambas muito, muito boas, digamos que são temas exclusivos, entre aspas, porque são duas versões que nós pedimos e que foram feitas com malta daqui de Braga, que ainda mais piada tem, quando digo de Braga, daqui que vivem cá, mesmo que não sejam naturais de cá. E depois já há mais alguns exercícios que tu fizeste há uns tempinhos, fizeste uma para o tema dos, gravado pelos Berlin, o Take My Breath Away.
Sim, Dear Hunter.
Dos Dear Hunter não tinha aqui,
eu
não
sempre,
encontrei.
Eu durante muito tempo terminava sempre o concerto e ainda fiz isso até há relativamente pouco tempo com uma cover.
Uhum. Depois, agora já não tenho a noção da ordem cronológica, mas Walkman, T-Rex, Joe Dassin, também revisitaste o grande Joe Dassin, e depois há a tal versão do For No One, que tu fizeste com o José Pedro Vinagre, que também falaste há pouco dele.
Sim.
Também dos Malapata.
Sim.
Também era algo que eu te queria perguntar, se isso um projeto também engraçado, editaram pelo menos um EP, intitulado um EP chamado Antas.
Justamente.
Que tem temas bem interessantes, também gostava de saber em que estado é que isso está, mas vamos por parte, vamos explorar um pouco esse lado das covers, das versões. É um exercício que tu gostas?
Gosto muito de fazer covers e gosto bastante de tocar e gosto de pegar nas coisas, nas músicas de outras pessoas e tentar reinterpretá-las. E lá era o que me estava a dizer, preparava, agora neste concerto por acaso não vai acontecer isso, mas preparava sempre uma cover para terminar os concertos, porque lá está, era uma maneira até de me desenjoar da minha própria música, e tinha sempre ali um doce no fim, que era uma música que não era minha. A última que fiz foi do Hip Hop, foi.
Uhum. Portanto, vais escolhendo também alguns dos teus heróis, ou às vezes é mais aquela música, independentemente do autor, ou as duas coisas?
É basicamente aquela música, até porque não gosto muito de mexer com... A dos Beatles foi uma encomenda, eu não gosto de mexer assim em coisas que eu gosto de... Vacas sagradas, eu não gosto muito de lhes mexer, porque
poxa, é preciso ter algum cuidado.
É muito fácil estragar.
Uhum. Sim, tem um peso. Por acaso essa, não estou a dizer isso por simpatia, mas gosto mesmo muito dessa versão do For No One. E na altura também pedimos ao Lucas, também, há uma versão feita do Lucas Palmeira, também de um tema dos Beatles. Na altura também fizemos esse desafio. E essa também ficou bem interessante. Portanto, há este lado que tu gostas também de, enfim, de homenagear e de recriar?
Sim, sim, muito. Gosto porque é basicamente o meu momento de recriação quando estou em casa e eventualmente pego um instrumento qualquer, é sempre tentar tocar uma música qualquer.
Uhum.
É assim que... E depois, isso aí pode... E no outro dia estava a tentar tocar uma música que eu acho extraordinária. E eu cheguei claramente atrasado a esse comboio, que é Don't Start Now, da Dua Lipa. Ouvi essa música na rádio e é uma música que eu nem sabia que era a Dua Lipa, não fazia a mínima ideia.
Acho que ela vem cá, por isso tens uma oportunidade.
Tenho uma hipótese, sim, sim. Gostei muito.
Ok, pronto, olha. Fica também essa sugestão. Em relação aos Malapata,
os Malapata,
isto foi algo que nasceu e morreu, ou ainda, há fé?
Eu tenho uma fé inabalável que os Malapata vão, num futuro mais ou menos próximo, trazer cá para fora um outro EP. E posso dizer-te que esse EP já tem 3 músicas gravadas e que tem uma outra composição, que ainda não foi gravada, mas que já está composta e já está feita a demo, que é claramente das coisas mais interessantes que eu já uma vez fiz. E é um crime ela estar para aí há 2 ou 3 anos sem ser editada.
Uhum.
Só que quer eu, quer o Zé, temos... vidas que não nos permitem a disponibilidade que nós gostávamos, mas Malapata está vivo e viverá, e as pessoas ouvirão com certeza os temas que temos.
É uma boa nova para fechar esta conversa.
Sim.
Estamos perto das 8 do sinal horário, ainda vamos ter tempo para ouvir a última escolha que tu vais fazer destas, enfim, agora já não tens as 8 disponíveis, tens 5, porque já ouvimos 3. Para encerrarmos este Português Suave.
Ilusão de Ótica.
Ilusão de Ótica, faixa 3 deste disco Ilha Digital de Cavalheiro, o disco que sai sexta-feira. Concerto é no sábado. Tiago, foi um enorme prazer ter-te por cá.
Igualmente, obrigado.
E esperamos ainda continuar a ter novidades tuas, quanto mais seja até via Malapata, mas haveremos de voltar a conversar em breve, assim espero. Fechamos então com Ilusão de Ótica até a hora certa. Amanhã há mais Português Suave. Até lá.
estar. Já deixei de